o 15-0, que vazada de Benfica! Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, novamente juntos para falar de Benfica, com elevadíssima moderação e alguma estupidez, desta vez sem Pedro Teixeira interromper o início do podcast com perguntas parvas. Bem dispostos?
Claro!
Pedro Teixeira?
Sim.
Eu gostava de começar este podcast com o seguinte, meus caros, e peço a vossa atenção.
Fia das Madsen, Roger Einerund e aplausos.
Para quem não sabe, isto é os parabéns a você em alemão. Só que eu pus isto mal e está com o sotaque português do tradutor.
Está só horrível.
Não tem mal. Está bom da mesma. Roger Schmidt faz anos hoje e, portanto, não queria deixar de passar, obviamente, aqui a homenagem ao Roger Love na sua língua, não língua. Foi a combinação perfeita em português e um alemão aportuguesado. Meus amigos, já podemos falar de Roger Schmidt mais à frente e deste dia tão espetacular para nós, de Rogério Love. Sobre o jogo de ontem, isso é que interessa também. Ontem houve um cozinhado cultural no Caldeirão do Marítimo. O Benfica acabou por dar um fadinho da Madeira, cantado com timbre castelhano, com pés de samba e um chapéu de cornos na cabeça, qual viking. Assim foi o Benfica de ontem a esmigalhar o Marítimo, que afundou naquela que foi mais uma edição de Full Portuguese Football Experience. O Benfica chegou com um avião 3 horas atrasado. João Mário, pelos vistos, chegou de cruzeiro e perdeu a primeira parte. Podemos falar sobre isso mais à frente. Mas mesmo assim, e sem dois jogadores importantes para o Benfica, acabámos por rebentar com eles. Meus amigos, começo por ti, Pedro Pardal. Isto foi um cruzeiro para o Benfica, o jogo de ontem na Madeira?
Eles decidiram um massacre.
Para o Benfica ou para o Marítimo?
Podia ser um massacre do Benfica para o Marítimo.
Dava um bom nome de filme, tipo o massacre no Cruzeiro da Madeira, não é?
O quase massacre.
Exato.
Ou meio massacre, vá.
Exatamente.
Mas foi um grande jogo, acho que foi um jogaço do Benfica, sinceramente. Se não fosse aquela primeira parte perdulária do João Mário, acho que tínhamos ido para o intervalo com um resultado bastante robusto. Se calhar com o resultado do que foi o final, era aquele que já estaria ao intervalo. Sim, sim.
Foi para ajudar o suspense ao Pardal. Foi para dar suspense ao filme.
Foi.
Iria de Oscar.
Claro. Já ia chegar ao intervalo, já com o 3 já era malta na segunda parte e ia fazer outra coisa qualquer, se calhar.
Não havia voos. Não havia voos para voltarem ao continente. Tinham que ficar lá na mesma.
Exatamente. Acho que o Benfica teve, não sei se queres que adiante já alguma coisa, mas acho que o Benfica teve, encarou o jogo como devia de encarar, como nós dissemos, o jogo com muita seriedade, em que entrámos dominantes e tentámos resolver cedo, não conseguimos, por culpa própria, mas aquilo cedo ficou à vista que o Benfica, mais tarde ou mais cedo, ia resolver o jogo.
Sim.
Nunca tive dúvidas neste jogo.
Pedro Teixeira, ficou satisfeito?
Sim, eu acho que este jogo parecia uma terceira parte do jogo da Champions. De terça-feira. Em que entramos com muita intensidade, muitas oportunidades. Pecamos, sim, a grande diferença foi essa mesmo, não termos conseguido concretizar todas as oportunidades que criámos, algumas delas claras, em particular as de João Mário, que estava particularmente perdular. E agora imaginem se ele tinha conseguido marcar aqueles golos.
Até devo dizer ao Pedro, até falhou um penalti, vê lá.
Até um penalti ele falhou, é verdade. Que foi algures para a choupana. Então, à procura da bola. Mas João Mário, que falhou 3 golos, incluindo o penalti, fáceis, diria, acaba por ainda fazer uma assistência e um golo, portanto, isto diz muito também da época dele.
Extravaganza, ontem deu para tudo, ainda assim com o resultado 3-0. Eu gostava, caríssimos, de começar esta análise ao jogo de ontem por um jogador em particular. E em particular também em noite de Oscars, em que o Oscar de melhor filme foi para tudo, em todo lado e ao mesmo tempo, aqui fazendo referência a um comentário do Boinas. Eu ainda não vi este filme, mas estou ansioso por ver o documentário sobre a vida de Frederick Auschwitz. Não recebeu o prémio de melhor jogador, mas de facto esteve em todo lado. Eu pergunto, Pedro Pardal, pelo jogo de ontem, também pela época que tem feito, e vão lá ver, salvo o exagero na comparação, Frederick Auschwitz é o nosso Cruyff, está em todo lado e está em todo lado muito bem.
sim, acho que essa comparação é um exagero absoluto, não é? Por todas as razões e mais algumas, mas pronto.
Não, mas é o nosso Deus, está em todo lado, omnipresente. Né?
É o Thor.
Essa comparação é mais... É mais justa, vá. É mais fácil, é mais justo comparar o Cruz do Comprive.
É o Thor.
Sim, é assim, o Auschwitz, neste momento, acho que vou parar de pedir ao Schmidt, vou meter o Auschwitz a 8, porque...
Opa.
Acho que vamos começar a ser nós achincalhados por...
Tens razão.
Por pedirmos isso, porque, sinceramente, o homem, neste momento, quer dizer, o que é que um gajo pode dizer mais? Aquela dupla daquele lado esquerdo, Auschwitz-Grimaldo, está a partir tudo... E depois é o que o Austin se faz sem ser só na esquerda, foi o que já falaste outra vez. É que o homem está mesmo em todo o lado, é uma coisa impressionante. Ele não tem encheu o campo por completo, vai fazer falta no próximo jogo, mas também sabia, sinceramente, sabia jogo para ele limpar isto, acho que era este. Diz.
Nós não combinamos, mas eu ia dizer exatamente o mesmo, porque de facto somos dois quem tem mais pedido que ele jogasse a 8, mas chega um ponto que já começa a ser difícil.
É isso, eu fiquei assim, olha, Jorge, vou-me calar, quer dizer,
claro,
vou continuar aqui a pedir isto para quê? Então, se o homem até já joga melhor ali naquele lado do que jogou nos outros dois jogos a 8. Portanto, olha.
Mas sabem uma coisa, eu agora falando nesse ponto, nós falámos disso no último episódio, que ele... De facto, mesmo a jogar encostado à esquerda, no momento de construção, ele aparece muito no meio.
Uhum.
Se calhar é a posição que favorece mais essa característica de ele estar em todo o lado. Porque com um jogador à esquerda, já não se sente tanta necessidade de ele ocupar tanta... Não sei, é curioso, não é? Parece que ele joga melhor, de facto, à esquerda do que no meio. Não sei se é uma questão de... Neste esquema tático, atenção, não é?
É porque ele tem as costas quentes, por assim dizer. Ele tem o Florentino e o Chico lá atrás, quase um trabalho todo... Não é?
De equilíbrio,
mantém o equilíbrio todo do meio campo do Benfica e ele joga claramente assim à vontade, tipo quase vagabundo, vá. Um vagabundo que joga mais à esquerda, mas que com liberdade para ir a qualquer lado, sim, onde faça falta. Portanto, acho equilibra. Que está encontrado a posição do Auschwitz e se calhar não se mexe mais nisso.
Sim, tá, equilibra muito a equipa Auschwitz, que de resto Pedro Teixeira leva, isto é muito curioso e reforça este estatuto de jogador de equipa. Auschwitz leva um golo e uma assistência, mas já percebemos que é importantíssimo para o equilíbrio da equipa em todos os momentos do jogo. Eu pergunto a ti, inclusive, se personifica Auschwitz o fator coletivo, e já agora, que também assinalando aqui uma observação que alguém fez hoje, que continua a passar despercebido nas estatísticas para que fique no Benfica, para que os scouts não deem por ele nas plataformas de estatística Auschwitz um golo e uma assistência. É o coletivo. Teixeira, Auschwitz personifica o coletivo?
É, acho que sim, acho que ele acima de tudo é um jogador precisamente de coletivo, de criar ligações, de dar apoios e isso, e daí ele se destacar pelo seu futebol simples, podíamos dizer, mas muito representativo do que é a nossa força, que é um jogo de coletivo. em que a união de todos faz a verdadeira força do Benfica, não tanto pelas suas individualidades, e o Austin faz poucas coisas mal, não é?
Sim.
Aliás, isso não conseguimos identificar o que é que ele faz mal. É um jogador que entra e que representa na plenitude os valores que definem este Benfica de Roger Schmidt, portanto, daí ele se destacar desta forma. Não tenho a certeza que não esteja nos radares dos scouts europeus e mundiais, mas o jogo não é só feito de golos e assistências.
Sim, sim. É. Um jogador pardal que, apesar de jogo simples, também é refinado. Ele num 1-1 é forte para segurar a bola e mesmo a criar oportunidades, a sair num 1-1 não é a força dele, mas é um gajo refinado, não é? Na simplicidade é refinado.
É porque ele tem boa posse de bola, não é um jogador que num 1-1 tenha muitos dotes técnicos a nível de fintas, vá.
Não é? Mas é muito inteligente, não é? A sair de situações difíceis.
Muito bem a bola ao pé e tem aquela passada larga, não sendo rápido, mas tem uma passada larga, porque ele também tem um bocadinho alto, não sei bem qual é a altura dele, mas parece um jogador relativamente com uma estatura até média alta. Isso faz... E depois tem um bom drible, ele sabe sair com a bola.
Tem 1,79, nem é muito alto, 1,79.
Até engana.
Pois é.
É preciso guio, talvez, é que eu parece... Tinha ideia que eu parecia ter pelo menos 1,80 e pouco, vá. Não, não tinha ideia de ter um...
1,81, diz o 00. A Wikipédia que diz 1,79. Esse será mais 1,81.
É a altura de Fábio, basicamente.
É. É maníaco. Mas eu até acho que ele tem surpreendido, porque eu não fazia ideia que ele era assim tão bom a sair com a bola nos pés, sinceramente. Em progressão, como nós costumamos dizer, aquele jogador que às vezes corta linhas. Ele até tem feito um pouco disso também ultimamente, o que nos ajuda bastante em muitas situações de ataque. Por exemplo, com o Grimaldo aproveita bastante bem esses avanços do Auschwitz. Muitas vezes aparece sozinho a entrar dentro da área, a fazer aqueles cruzamentos atrasados ou muito junto ali à baliza, onde é só preciso encostar. Isso tem sido uma vantagem para nós, temos criado muitas oportunidades assim.
Sim,
e acho que vai fazer muita falta no próximo jogo, mas pronto.
Vai, o cérebro, talvez seja a característica mais virtuosa da Auschwitz, o seu cérebro. Uhum. Que transporta na sua cabeça careca debaixo do capacete de cornos de viking que ele lá trará. Amigos, de Auschwitz do meio campo, vamos para outra, não é bem novidade, mas é um jogador que tem usado o banco de suplentes e ontem foi titular. Dúvidas houvesse, Pedro Teixeira, Neres, nestes jogos mais complicados, em que marcar pode ser difícil, em que os golos são caros, apesar das oportunidades, é mesmo chave, correto, usar David Neres para desbloquear?
É, temos vindo aqui a defender o David Neres e a sua titularidade, e ele mostrou mais uma vez a importância que tem no nosso jogo. Acho que é a jogar no meio ou a jogar na ala. Diz?
Tem que jogar sempre, nem joga central.
Pois, eu no fundo eu represento, sou representado por aquela criança que entrou em campo e se ajoelhou aos pés de Neres.
Tu ajoelhas muito, mas não é para pedir a camisola, Pedro Teixeira, tinha que dizer isto.
É, pronto.
Eu acho que se há aqui gajo que deve ajoelhar mais, deve ser tu, né? E é falar de alguém que nós sabemos.
Roger Love!
Yeah.
Mas de facto é um jogador de classe mundial e acrescenta sempre algo ao jogo do Benfica. Tem que jogar, não sabemos bem como é que vai resolver o dilema para quando para os jogos em que o Rafa está disponível, não é? Mas creio que é um jogador que não tem espaço no banco.
Exatamente. E acho que no próximo jogo vai jogar titular outra vez, de certeza. Não está o alcance.
Exatamente, sim.
Portanto,
sim, aí torna-se mais fácil, não é?
É.
Voltando ao sistema original, não é?
Não tem nada para falar mais à frente na segunda parte do 15 a 0, mas sim, fundamental, Neres. E também, para abordar na segunda parte do episódio, também, o banco do Benfica ficou mais pobre agora com a lesão de Guedes. Mas já falamos sobre isso. Outro jogador, Pedro Pardal, que também está está fortíssimo, numa semana e numa altura em que se fala muito da sua renovação, e até há quem diga que está perto da renovação, ou mais perto, pelo menos, investir em Grimaldo. Por muito avultado que seja, nunca será tão caro quanto dar muito dinheiro por uma incógnita. Grimaldo vale mesmo o dinheiro, não vale?
Depende do dinheiro, não é? Mas neste momento, já foi como falámos também no episódio anterior, acho que podiam, não sei até quais são as exigências do jogador, mas sem dúvida, ainda hoje alguém falava disso nas redes, sobre o facto de o Benfica até ter um historial fraco a nível de laterais esquerdos nos últimos... sei lá, 20 anos.
Como assim? O Emerson, foda-se, é Bruno Cortes.
Espesaresi, Scalzona, El Adraoui, só craques. Bruno Basto.
Melgar Erro,
já. Yeah. Portanto, não sei como é que podem dizer uma coisa dessas, né? Mas sim, acho que acredito que o Benfica esteja a fazer de tudo para renovar com o Grimaldo. Acho que neste momento deve ser prioritário. Seria quase considerado um dos primeiros reforços para a próxima temporada.
Sim.
E não é fácil, não é fácil ir ao mercado e contratar um lateral com esta influência. O Grimaldo, neste momento, acho que é o jogador com mais assistências na nossa liga. Tem também várias assistências na Liga dos Campeões. Portanto,
é um lateral que marca que tem golo. Não é?
Tem golo, dá assistências.
11 assistências na época.
E até mesmo defensivamente este ano não lhe podemos apontar muito, que era onde nós apontávamos bastantes vezes que era o seu ponto fraco. E até com prejuízo direto na equipa em vários jogos, nem isso este ano podemos apontar, porque ele este ano tem estado exemplar, pronto.
Sim.
Portanto, acho que seria um reforço espetacular para o Benfica manter o Grimaldo. Agora vamos ver até que ponto, não é? Não sei quais são as exigências, não sei se está a pedir muito dinheiro de prémio de assinatura, não faço ideia, mas eu apostava na renovação do Grimaldo. Tal como disse a semana passada, era aquele prémio da vitória contra o Bruges e já para os bolsos do Grimaldo.
Sim, Peteixeira foi um jogador, Peteixeira, que beneficiou muito com a vinda de Roger Schmidt, com este sistema mais coletivo, como tu tanto aprecias.
Sim, e a projeção dos laterais, que o VAR não tem aproveitado tanto, mas que o Grimaldo não perde uma oportunidade para aparecer na frente, e ainda naquele golo, o segundo golo, salvo erro, do Neres, em que ele aparece lá a fazer um...
Sim.
Após um sprint incrível, depois já faz aquele último passe fantástico, parecia que tem olhos na nuca, não é? Mas pronto, também isso é resultado dos momentos de treino. Grimaldo, acho que é outro dilema, falar em dilema é outro dilema, porque de facto nós estamos presos, ou pelo menos o Rui Costa deve estar preso, nesse valor de... se cingir ao teto salarial ou arranjar aqui engenharias financeiras que nos permitissem dar um valor, remunerar este jogador de forma diferente do que é habitual e conseguir mantê-lo por mais uns anos no Benfica. Eu próprio não tenho uma resposta sólida para esse dilema, mas de facto o que o Grimaldo tem feito esta temporada coloca-o ao nível dos melhores do mundo, nem tão pouco é só o melhor de Portugal, mas dos melhores do mundo na posição. Já sabemos que provavelmente, embora com a saída do Henrique, poderá acontecer a chamada à seleção espanhola. Seja como for, quanto mais tarde acontecer a renovação, mais improvável será a sua manutenção no Benfica. Portanto, acredito que esse dossiê é capaz de ficar fechado nas próximas semanas ou no próximo mês, porque não há muito mais tempo.
Sim, de resto, como o Pardal avançava, também é um jogador que beneficiou, a minha pergunta até era mais essa, beneficiou defensivamente, não é?
Sim.
Um jogador que tinha tantas fragilidades defensivas, mas com este sistema mais, está mais protegido, não é? Florentino vê-lo muito também ocupar a meia esquerda, se quiseres, o interior esquerdo do meio-campo. Muitas vezes essa fala, Florentino e Chiquinho também, de resto.
E tanto João Mário, quando jogava à esquerda, como o Austin,
ajudam muito. Sim. Um sistema muito equilibrado, Roger Schmidt, de resto muito inteligente. Não sabemos se ele se encaixou no plantel do Benfica, se foi o plantel do Benfica que se encaixou às ideias dele. É uma análise curiosa.
Pá, eu lembro-me que, não quero ser injusto, não é? Mas quando o Samari estava na sua última época pelo Benfica, também fez uma das melhores épocas ao serviço do Benfica. Exibiu-se em grande forma. Pouco depois acabou por renovar e mostrou-se já num nível muito deficitário.
São meios diferentes.
Há um contexto aqui que não estou a referir, mas pronto. Não,
o Samaris, ele faz uma grande época no 18-19, quando somos campeões. Aquela segunda metade do campeonato foi brilhante. Mas depois é que vai para o banco. Foi para o banco imediatamente.
Foi.
No início da segunda época de Lages, começou no banco. Epá, isso. Eu lembro-me de o gajo ser necessário em Leipzig e o gajo meter o Caio Lucas. Vocês recordar-se-iam de certeza desse jogo. Que nos custou o empate, salvo erro.
Foi.
E o apuramento, de resto. Caríssimos, os vossos 15-0 deste jogo. 15-0.
Então, o meu 15 vai... O meu 15 vai dividido entre o Auschwitz e o Neres.
Boa.
O Auschwitz pelo jogaço que fez, encheu completamente o campo em todos os aspectos, e o Neres porque foi decisivo num jogo em que nós estávamos a ser perdulários. O homem tem, acho, duas oportunidades e faz dois golos. Ou tem três oportunidades, salvo erro, e faz dois golos. Acho que assim é que é correto. Portanto, para mim são os 15, embora o resto da equipa também tivesse toda ela feito mais uma vez uma exibição espetacular.
Sim,
o coletivo, sim, outra vez, fortíssimo. Zero. Epá, zero.
Difícil, não é?
Difícil, não. Acho que desta vez não consigo dar um zero. Estou a tentar ser criativo, mas não me lembro agora assim de nada. Vou deixar isso para vocês.
Eu nos 15 só acrescento aqui o Grimaldo, porque de facto, não só tudo que já dissemos, mas tem sido um jogador absolutamente decisivo, não só pelos golos, mas porque tornou-se, lá está, um lateral que tem um papel decisivo no nosso movimento ofensivo, e isso não é raro, e sobretudo numa equipa da Liga Portuguesa, e portanto tem que ser tem que ser valorizado, e ontem foi um jogo em que ele esteve particularmente bem. Nos zeros, de facto é difícil, também não me queria estar aqui a bater novamente no Roger Schmidt, apesar, apesar dele ontem ter, é semi-responsável pelo Austin não jogar no próximo jogo, porque não retirou a tempo, vi muitas críticas na twittosfera, vamos dizer assim, a esse facto, e de voltar a ser muito atrasado na rotação da equipa, mas enfim, eu já não vou pegar por aí. Acho que esse de facto é o único ponto onde nós podemos criticar neste momento o Roger Schmidt, se é que devemos criticar, e aí está a grande questão. Mas não vou dar o zero ao Roger Schmidt, vou dar ao... Acho que é uma coisa que tem acontecido, e também vi alguns relatos preocupantes nesse sentido, e é mais para a Liga Portuguesa, porque... Ontem chegou-se ao ridículo de proibir a entrada de cascóis no estádio de,
okay.
Marítimo.
Sim.
Ou seja, permitiam o uso de camisolas para não repetirem episódios como o que aconteceu em Famalicão no início desta época.
Certo.
A criança que teve que tirar a camisola, mas não podiam levar cascóis. Pá, eu não compreendo isto, num país desenvolvido, acho que não faz sentido, num país onde se deve preservar a liberdade de expressão, nós cedemos aos terroristas do desporto que só veem a sua cor e não toleram a diferença. Isso para mim é abominável, repete-se em muitos sítios do país, podia ter destacado isto noutros jogos que aconteceram por aí fora, alguns em que eu até estive presente, mas vai este até pela sua incoerência de permitir camisolas e não permitir cascóis. Não faz sentido.
E num país que vive tanto futebol, não é? Exigia, se calhar, nesta altura, um comportamento um bocadinho menos anti-dumpty dos decisores do futebol em Portugal, não é? E realmente o contraste entre tu podias entrar com camisola e não podias lá com a escola, acho que é o espelho muito da nossa liga. Nós temos falado muito aqui sobre isso. Olha, não tinha, nem sequer me tinha lembrado disso quando referi o futebol, o Full Portuguese Football Experience, mas faz parte. É isso.
Isto é um ponto ainda mais, eu acho que isto é bastante relevante, porque se porventura alguém levasse isto à esfera dos tribunais, para mim estamos aqui a quebrar ou a infringir uma regra fundamental, uma lei fundamental, que é a liberdade de expressão. Não, ninguém está a desrespeitar ou a pôr em causa a liberdade do outro ao usar as cores do seu clube num estádio de futebol. Isso não faz sentido nenhum.
Claro, sim.
E isto tornou-se normal, o que é mais grave. Tornou-se normal, sim, e ninguém diz nada.
Isso agora é a regra.
E não se percebe, não se percebe. Sim.
É um dos muitos aspectos que a nossa liga tem que trabalhar para o bom funcionamento do nosso futebol, que se é o futebol é um jogo, não é? Não é uma guerra, eu tenho sempre reticência em usar a palavra guerra,
certo.
Mas é um jogo, é um espetáculo.
O que é caricato é que, quer dizer, aceitam vender bilhetes
a adeptos de fora, sim.
A adeptos de fora para a bancada de sócios da equipa da casa, não é? Mas, pois, já não deixam que essas pessoas vão ver o jogo com as vestes que eles bem entenderem.
Sim.
Ou seja, sabes, bebeu o dinheirinho no bolso, não é? Mas, pois, ainda se dão o luxo de dizer à pessoa que não pode usar cascol.
Sim. Quem é que toma estas decisões?
Quem toma? São os clubes.
Não, é o clube ou a liga?
Eu acho que é o clube, de certeza absoluta.
É o clube com a anuência da liga, mas deixa-me dar só estar aqui uma pequena correção, é que há clubes que nem sequer deixam de ter adeptos. O Braga prefere ter grande parte da sua bancada vazia para não ter adeptos do Benfica.
Exatamente.
Ou seja, não é só uma questão da liga, é mesmo uma questão cultural. São vários, claro, agentes a fazer isto, não é só um agente, são vários.
Sim, sim.
Estão a ver como é, pá, a gente brinca com o Full Portuguese Football Experience, mas é nojento.
Isso ainda vai dar nome de jogo. Vai ser o FIFA.
É tipo o FM.
Yeah.
Mas o teu trabalho é pôr o futebol português bem, estás a ver?
Yeah.
És o presidente da liga, então tens que tirar isto. Opa, não tenho muitas palavras. Podes ver, ainda bem que trouxeste este tema aqui ao 15-0, e desde já dou o meu zero contundente a essa questão. E dar ao bar, confesso. Mas é mais uma questão em que o nosso futebol é muito, muito, muito oitocentista, de resto como outras questões da nossa sociedade. Mas isto é outra conversa. De resto, se me permitirem, o meu 15 vai para... Eu vou usar dar Auschwitz, embora João Mário, Grimaldo, Neres e outros... E companhia tenham feito um grande jogo. Acho que Auschwitz pode ser
coletivo.
É o coletivo, exatamente. Mas Auschwitz, de facto, por personificar esse coletivo, pá, merece, porque é um jogador, de facto, é um grande jogador e ontem fez um grande jogo a equilibrar a equipa. Antes de irmos ao glorioso, mais do que no Viking, meus amigos, e mais do que no Sambador, mais do que no nosso lateral esquerdo castelhano, ou até os ilustres portugueses, o segredo estará no alemão, que está no banco. Temos que renovar urgentemente com ele por 70 mil anos. Pedro Pardal, Roger faz anos. Mas também aqui assinalar a importância do nosso alemão, que temos vindo sempre a fazer no 15 a 0. Apesar do Teixeira ir bem, a apontar este talvez o único, a única fragilidade na condução da equipa de Roger Schmidt, mas para dar Pardal... cantei os parabéns a Roger Schmidt em alemão.
Se soubesse, cantava.
Parabéns!
Quantos anos é que ele faz?
55.
55? Ah, é um gajo novo.
Ainda tem mais 10 anos aqui no Benfica.
Tem mais, mais 200 anos no Benfica. Entretanto, a ciência avança e... Roger Schmidt para Pedro Teixeira. Gosta ou não gosta?
Esse na cara que adora o Benfica.
É verdade, é verdade.
Não é?
Aliás, vê-se mesmo porque o gajo anda bronzeado, em relação ao que estava o ano passado, muito branquinho, o gajo anda todo bronze, não é, Teixeira?
As Roger... coisas que ele repara, a Pardal, as coisas que ele anda a reparar, este... até o bronzeado dele ele repara, ele repara com o ano passado.
Eu assumo aqui,
nós perante, chegamos.
No painel e perante os nossos ouvintes, eu estou encantadíssimo com o Roger Schmidt desde o início da época, e vocês são testemunhas.
Estou apaixonado.
Estou apaixonado, assumo aqui. Estou apaixonado por Roger Schmidt. Aliás, devo dizer, o Pardal sabe disto e já falámos aqui. Quando se anunciou o Roger Schmidt e vendo as primeiras intervenções dele, sentia-se uma atmosfera, pá, de mudança positiva no Benfica. Estou encantadíssimo com o Rogério, pá.
Não desiludiu.
Nada, nada. E, atenção, nós sempre dissemos, independentemente do que venha na próxima época, é uma época de transição e é preciso manter o homem. E esta época está a superar em toda a linha expectativas, em toda a linha mesmo. Nós achávamos que não tínhamos banco, até isso eu começo a achar que temos. Banco, parece que o gajo transformou o Benfica.
Ele é que não acha, eu não sou nós.
Roger Schmidt, já falamos sobre isso mais à frente.
Eu continuo a dizer que eu acho que nós falámos tanto nisso, não tínhamos banco, o homem foi atrás da nossa conversa.
É verdade.
Quais somos nós?
É verdade, 15 a... ele ouve 15 a 0 de resto. Nós dizemos e ele está fazendo o jogo seguinte. Amigos, na segunda parte, temas como João Neves, Schler de Rupp, Tankstedt e outros temas para falarmos. Agora segue-se a rubrica Glorioso. A rubrica em que... dois amigos do 15 a 0 vão a jogo, lançando um gol debaixo de um tema. O outro vota a rubrica em que Pedro Pardal é campeão. Hoje vai
perder.
Hoje, Fábio Silva vai a jogo com Pedro Pardal, com o campeão. Tarefa difícil para Fábio Silva. Pedro Teixeira vota, portanto, espaço para parvoíce. Já vimos que sim, Pedro Teixeira não gosta de Fábio Silva. Vamos a jogo, eu posso lançar o meu primeiro gol. Pedro Teixeira, dá-me autorização ou devo esperar?
Dou autorização, desde já, dou-te a vitória, porque não recebi o golo do Pardal.
Então, se calhar, eu faço um compasso de espera. Pedro Pardal pode, então, fazer um anúncio do seu golo enquanto envia a Pedro Teixeira.
Ah, sabes porque é que nem enviei? Porque vocês dizem que eu não leio as coisas, não é? Hoje, Teixeira contra Fábio e eu decido o golo. E depois vocês chegam aqui e dizem que... Teixeira começa.
Ah!
Nada, não é?
Atenção! O Teixeira é esperto! O Teixeira faz tudo isto! Ele é
não
esperto!
Não faz nada!
Pronto, não disse nada. Fui à procura de um golo aqui à pressa.
Atenção!
Mas já tem o golo.
Então dá raio o teu golo.
Já enviou o golo. Eu tinha dois golos. Enviei este porque acho que é diferente.
Ok.
Vá, começa então.
Teixeira, posso começar?
Podes começar.
O meu golo é um golo muito especial. É o jogo do Tetra, Benfica 4, Guimarães 0, salvo erro, ou 5-0, já não me lembro. Acho que é 4-0. Não, foi 5-0. E é o quarto golo, salvo erro, de Jonas, um chapéu que o guarda-redes ainda tentou, mas por muito tentasse não conseguia. Um chapéu, creio eu, fora da área, na linha da área, até acho que um pouco mais atrás, depois de um jogo do Benfica que recuperar a bola a meio campo, mas que até fez, eu não recordo agora, com uma recuperação a touro, e Jonas dá um passo com a bola e faz um chapéu magnífico. Um jogo especial foi o Tetra, 2017, maio.
Pronto. Sim, é.
Eu por acaso também tinha esse gol. Mas como eu conheço os meus caros juízes, na verdade, eu fui para outro gol. Eu escolhi o gol do Benfica 2, Guimarães 0, da época 17-18.
Ui.
E é o segundo gol, é o 2-0 neste jogo.
Okay. Ao
minuto 27, uma recuperação de bola no meio campo, que acho que é do Pizzi. A bola vai para os pés do Zivkovic, que vai para o meio. O Jiménez, entretanto, entra pela área, pelo lado esquerdo, faz uma trivelada de cruzamento e o Jonas de cabeça mete lá dentro.
Eu não conheço esse gol. Então,
foi esta a minha oh, Pardal, deixaste-me aqui numa sessão difícil.
Não, o Teixeira é mesmo malzinho.
É este o meu golo para hoje.
Não conhecia esse golo.
Eu já nem me lembrava deste golo.
Ah, isto é um golo...
Isto é um golo que vale pela jogada. Vale pela jogada. Pronto.
Eu devo dizer que...
É a jogada toda do coletivo, com um cruzamento...
Ah, não é trivela, Pardal, é de letra. Sim.
Ah, não tinha reparado nesse grande pormenor. Já ia dizer que isto era um gol que acontece todos os jogos e que se. Está aqui uma grande assistência.
Atenção, isto é o gol glorioso, não é o assistencioso.
Quem é que fez aqui esta assistência?
Atenção, devo relembrar que eu já trouxe aqui um gol de chapéu do Rafa e que o senhor juiz Teixeira na altura não validou. O guarda-redes toca na bola com a ponta dos dedos.
Atenção que o Jonas
isto é um golaço, Pardal. Este gol é um golaço. Aqui o Jiménez de letra.
Caro ouvinte, Fábio Simões.
Isto é um golaço. Obviamente com o escolhido de Pardal. Isto é um golaço, sim senhor.
De cá está. Caro ouvinte,
parabéns.
Está aí em casa.
Já foi já muito.
Lamento o caro ouvinte aguardar meia hora do seu tempo.
Fábio. Tens que aprender a lidar com estas coisas. Siga, não vale a pena estar
aqui com coisas. É oficial.
É um golaço. É oficial. Grande Pardal, sim senhor.
Quantos golos tens tu com o comportamento de letra, meu?
Eu não me lembro nenhum. Isto é um golo. Eu atrevo-me a dizer que isto é um golo único.
Ah, pois.
Minha Nossa Senhora. Epá. Este vai para as redes sociais. Fábio Silva. As minhas medalhas são tiros na farda. São tipo manchas de sangue. Minha Nossa Senhora, caro ouvinte, eu peço desculpa por ter que lidar com isto. Mais um arrobalheiro. Mais um assalto à mão armada.
Tens que impugnar o glorioso.
Então eu vou acabar com esta rubrica. Pô.
É isso. A bola é minha, já não joga.
O Pedro Pardal, nem o Pedro Pardal acredita nesta sua vitória.
Eu não acredito. Fogo.
Grande gol. Eu não tinha reparado. E assim, este pormenor faz o gol.
Eu tinha o gol do Jonas, esse chapéu, e a seguir fui ver o resumo deste jogo só por acaso. Como e vi este gol e disse logo, não, eu vou levar este, não vou levar o chapéu.
Eu já não ligo, o Pedro Teixeira faz propósito. O Pedro Teixeira quer polémica, alerta CM, é o que ele quer, ele gosta. Ele ambiciona fazer parte do painel da CMTV. Amigos, fechamos mais um saque, um saqueoso, um saque glorioso.
Estás a falar do 15-0 da semana passada, isso já passou.
Amigos, avançamos para a segunda parte, ainda falando do jogo de ontem. Houve estreias ontem no Marítimo 0, Benfica 3. Eu devo dizer que houve três estreias. A primeira estreia, João Neves, que se estreou a perder a chance da sua vida em marcar pelo Benfica. Teve um 1-1 com o guarda-redes do Marítimo. Tengstedt tirou um bom cruzamento na estreia e Schjelderup num 1-1, devo dizer que teve lá um lance em que podia ter feito melhor. Parecia, estão a ver aquela situação em que andamos na rua e a pessoa que vem à nossa frente vem mesmo na nossa direção e já quando está em cima de nós fazemos aquela dança parva do para a esquerda e vamos dois. Parecia o Schjelderup num 1-1 ontem. Meus amigos, fora as brincadeiras, estes jogadores estão prontos numa altura em que o Benfica bem precisa deles? Estão prontos para assumirem?
Deixa-me parar de falar, mas só para reforçar, fizeram isso tudo em 15 segundos, não é?
Não é verdade.
O João Neves já passou para o patamar dos 10, 15 minutos, mas
é verdade.
Os nórdicos ainda vão ter que entrar. É.
Sim, agora, o Scholl de Rupe e o Tankstead estão agora no patamar João Neves. Pronto, têm que passar sim. Esse nível. É um nível de...
Quem sabe se na próxima pré-época jogam 15 minutos. Atenção. Para aí caminham. Para o que falta desta época. Sim, para o que falta da época, daqui a pouco a época acaba e todos os gajos a começar a fazer 10 minutos. Meus caros, Pedro Pardal, estão prontos para assumir?
Pá, com o tempo que jogaram ontem, confesso que foi a primeira vez que os vi em campo. Porque eu não costumo ver os jogos de equipa B, pá, não tenho tempo.
Por menor, sem qualquer tipo de importância, por certo.
E então foi as primeiras que vi o Charles de Rup, que ainda vou ter que aprender a dizer este nome.
Sim.
E o Tankstead. E obviamente o tempo que eles estiveram em campo não dá para dizer se estão prontos ou não. Mas tendo em conta as baixas que nós temos tido, prontos ou não, eles vão ter que estar, né, aí à porta para entrar a um minuto do fim ou decidir dar algum espaço para eles aparecerem. O João Neves já começa a entrar mais cedo e o João Neves tem entrado sempre bem. Foi pena ontem não, daquela bola sai num niquinho de nada para a frente, foi suficiente para o guarda-redes sair a tempo de fazer a mancha.
Ele tem o sintoma de Diogo Gonçalves, o João
Neves. Mas eu acho que o João Neves não chega, se tivesse a camisola fora dos calções, tinha chegado à bola.
É verdade.
Continua a achar que aquilo prende, pá.
Preso de movimento.
Deixa-me
perguntar também muito rapidamente, Pardal. Sentes o fator Diogo Gonçalves no João Neves? Aquela vontade excessiva de mostrar, não, que às vezes não o atrapalha, não?
Não há perto. Acho que não tem nada a ver.
Por acaso não, também. Não.
Acho que o João Neves tem entrado sempre tranquilo. Por acaso nunca ouvi assim... É. Até agora, por acaso, não vi esse lado.
Naqueles minutos. Naqueles escassos minutos.
Quando entra, acho que até entra super tranquilo. A maneira como tem bom nos pés e consegue jogar simples. Acho que diz muito a qualidade de um miúdo, só tem 18 anos.
É verdade, portanto, sim.
Até se tivesse essa vontade, entre aspas, do Diogo Gonçalves, é que seria mais normal, porque com 18 anos e a jogar assim aos poucos na equipa principal do Benfica, é normal que houvesse nervosismo e que isso se notasse, mas não, eu pelo menos não tenho notado nada disso.
Correto.
Quanto a vocês.
Pedro Teixeira, aqui há um jogador que tem estado na mira internacional, Scholl de Rupe, como uma... É uma grande promessa para o futebol europeu. É preciso alguma calma nestes rótulos de lenda mundial que pode aparecer, Scholl de Rupe?
Ah, introduziste bem, porque já sabes que eu sou sempre defensor de muita calma nessa hora, no que diz respeito a este tipo de, pronto, de promessas, né? Acho que ele tem todo um caminho pela frente, ele e o colega nórdico.
Colega nórdico.
Eu confundo sempre, já não sei qual é o norueguês e o dinamarquês, e portanto...
Tu não sabes dizer Auschwitz ainda, tu dizes Auschwitz.
Isso não digo, mas perto. Mas não, acho que sim, acho que é muito pouco, não é? Não conseguimos ver ainda se são os dois jogadores ao nível do Benfica. Existe muito... Deu-me outra vez aquelas falhas.
Foi a net, deixa. Foi a net.
Isso já começa a ser clássico.
É um clássico. Acho que existe muita expectativa, sobretudo em relação a Scholl de Rupe, também porque o famoso jogo de simulação, o Football Manager, antecipa grandes coisas para o Scholl de Rupe.
Sim.
Mas pronto, a realidade prega-nos sempre algumas surpresas, não é? E acho que temos que dar tempo e espaço, que é o que o Roger Schmidt está a fazer, muito devagarinho. Nada contra, e se calhar vamos ter agora nas próximas semanas um bocadinho mais de tempo destes dois jogadores, porque efetivamente estamos com várias baixas, não é?
Sim. Pedro Pardal, Pedro, perder Guedes nesta fase da época pode deitar por terra alguma, vamos dizer, ambição extra na Europa que se possa ter nesta altura, ou até algum conforto nos confrontos a doer que vamos ter? Guedes, uma peça importante, perdê-la nesta altura foi chato.
Sim, eu tenho esperanças que ele ainda venha. Venha a tempo de ainda ser importante na fase final, porque dizem que falaram em 3-4 semanas de recuperação, mais ou menos, se tudo correr bem. Deixa lá ver, depois claro que ainda há aquele o tempo que tem que treinar, não é? Não é só recuperar da operação e jogar, mas há partida que estará disponível para a segunda mão dos quartos final da Champions. Portanto, vamos ver, talvez o Guedes ainda venha a tempo de dar jeito ao Benfica nos últimos jogos. Agora, vêm jogos muito importantes Já estão aí jogos importantes à porta e o que é facto é que ficamos com menos uma peça com traquejo, um jogador com gol, com experiência, nos dava muitas opções no ataque e ficámos sem ele. E depois ainda por cima o Rafa fica constipado, quer dizer...
Sim, é constipado. Meus amigos, eu queria perguntar isso, eu não resisto em perguntar, atenção. E esta é direcionada para ti, Pardal. O Michael Jordan, não estamos a comparar o Rafa com o Michael Jordan, atenção. Ele jogou finais com gripe. Isto foi gripe? Isto é o futebol está assim, tipo, tens uma gripe, não jogas? Porquê? Não é? Ou simplesmente tinha confiança no coletivo e decidiu ficar com a botija de quentinha nos pés?
É assim, acho que já todos nós tivemos gripe, não é? E sabemos o que é uma gripe a sério, não é? Portanto, acho que um jogador com gripe não joga...
Ao mais alto
nível. Sem jogar, não, esquece. Não, acho que não podemos jogar por aí. Se ele não jogou, ele de certeza absoluta que não estava em condições. Acredito que se tivesse minimamente capaz que o Roger Schmidt o tinha levado. Agora, para a última da hora sair da convocatória, é porque não estava mesmo em condições de jogar. E então, nem valia a pena levar o jogador.
Acho que não vale a pena especular muito em torno disso, porque...
Não. De facto, eu fiquei com medo, disseram que ele estava de fora, pensei, fogo, mais um gajo que se lesionou bem no treino, ou estava para ir comprar qualquer também como o Guedes, que não sabíamos, e afinal ele já estava à rasca do joelho. Mas pronto, quando vi que era gripe, pensei, pronto, olha, é só um jogo, olha, menos mal.
Sim. Agora, teremos Guimarães, é o próximo jogo, salvo erro, dia 18. Sábado, dia 18, exatamente, às 6 horas, sem Auschwitz, Pedro Teixeira, o meio-campo, que vai, sem Auschwitz, vamos ganhar o jogo. Que meio-campo é que tu esperas, ou que composição é que esperas que apresentemos?
Pá, a não ser que o Roger Schmidt nos surpreenda muito, creio que o que vamos ter é
a repetição. João Neves a titular.
Pois, isso é lá da surpresa, mas creio que o João Mário vai voltar à esquerda, Rafa no meio e o Neves na direita. E o Chicão no meio.
Chicão,
já se percebeu o que é para ficar e não vale a pena falar muito sobre isso. E portanto, Chiquinho e Florentino no meio. E acho que vai ser esse o esquema. A não ser que ele nos surpreenda, mas não acredito muito.
Sim. De resto, Chiquinho, cada vez mais acho que Chiquinho é importante a ser titular porque força o Auschwitz a jogar na esquerda. Já falámos aqui sobre isso, Pardal. É uma questão. Acho que beneficiam todos com o Auschwitz em campo naquela posição. Vamos ver, Guimarães. Jogo. Não vai ser fácil, atenção, como tu bem indicaste, o Guimarães tem muitos pontos nesta segunda volta. Seria o segundo clube, não é? Seria o segundo classificado.
Perdeu agora, nesta jornada. Perdeu com o Arouca, não foi? Acho que perdeu com o Arouca agora nesta última jornada. Mas pronto, mas o Guimarães tem feito uma segunda volta irrepreensível. São as equipas com mais pontos. Acho que a seguir o Benfica é a equipa com mais pontos. Portanto, isto diz tudo do que o Guimarães está a fazer nesta segunda volta. É preciso o Benfica entrar.
Alguém recebeu um e-mail aí.
Recebeu o e-mail da Uber Eats.
Perdeu ligeiro em casa de Guimarães, sim. E sem nenhuma expulsão.
Sim. Acho que o Guimarães também deve ter uma baixa importante também para este jogo. Salvo erro, o Bruno Varela não joga. Está lesionado.
Ah, sim? Ok.
Sim.
Ainda bem, ainda sofreu um golo e diriam que era...
Exatamente. Mas eu estou confiante, acho que o Benfica está a jogar muito e mesmo se o Auschwitz, continuo a dizer, acho que foi o jogo ideal para o Auschwitz até descansar, ou melhor, para descansar, para os amarelos, porque a seguir vamos fora...
Com o Rio Ave.
É já a seguir, com o Rio Ave?
E depois Porto,
pronto. Por isso acho que foi a altura ideal. E o Florentino está à bica, vamos ver. Com o Florentino é mais fácil levar um amarelo ou neste ou com o Rio Ave. Eu não acredito que o Florentino chegue ao jogo do Porto com 4 amarelos ainda. É essa a minha preocupação neste momento no meio-campo.
É uma grande questão.
É. Eu não sei se não era bom até o Florentino limpar neste jogo. Mas isso agora é subjetivo.
E ali o Orsens ao mesmo tempo?
Não. Jogar, limpar e falhar e o Rio Ave.
O Orsens se regressa com o Rio Ave.
Sim. Estás a ver? Sim, acho que temos que estar preparados para o jogo com o Porto e não ter esses... dois elementos, um desses dois elementos suspensos, isso é muito importante.
Sim. E fora a parte de que também o Rio Ave é um jogo agora, difícil. Não é?
Mas pronto.
Agora, não espero grandes movimentações de Roger Schmidt para provocar um amarelo ou para poupar, o, por exemplo, o Florentino no jogo antes do Porto.
Roger Schmidt, basta esperar pelo minuto 90, que é para ver. Ele vai deixar os encantados do jogo todo, estás a ver? Por isso, ele não vai tirar os propósitos antes quase do amarelo. Acho eu, até pode surpreender. Mas deixa lá ver. Vamos ver.
Três jogos importantíssimos para a decisão do campeonato, já aqui falámos, Rio Ave, Guimarães, Rio Ave e Porto, na minha opinião, olha aqui, Freitas de Lobo acompanha a nossa opinião, pelo menos, são jogos que vão...
Então, que é que eu...
O Benfica, não quer dizer muito, não é isto, o Benfica se limpar Vitória, Rio Ave e Porto, dificilmente escapa ao campeonato, quer dizer...
Sim,
não sei. Se amanhã acordar, vou estar bem.
Fechado.
Ele não ouviu.
Eu disse que se amanhã acordar é porque estou vivo.
Não ouvi.
Obrigado, Freitas Lobo, por uma consideração que parece...
Freitas Lobo. Avançamos, fechamos a segunda parte do 15-0 e avançamos. Eu acho que estou com falhas significativas de net. Avançamos para a segunda parte.
Não é só de net.
Para a segunda parte, para o fecho.
Já estamos habituados.
O Quiz a Zero, uma rubrica polémica em que Pedro Teixeira vai no fundo da tabela com dois taças Algarve, duas taças do Guadiana. O nosso prestigiado Pedro Teixeira hoje vai a tribunal Fábio Silva, quem julga é Pedro Teixeira, Pedro Pardal, de resto, aliás. A rubrica em que estamos, se os elementos do 15-0 têm Benfica na língua, eu estou com falhas graves de net, não sei se me estão a ouvir.
Ele não está nervoso, ele está todo borrado, que é diferente, mas...
Exatamente.
Tem que esperar.
Conseguem-me ouvir?
Vou ser eu a fazer-lhe as perguntas.
Nós estamos a ouvir.
Quero só dizer que abriu-se a caixa de Pandora no episódio passado. E o Quiz a Zero nunca mais vai ser o
mesmo. Está na Rússia, meu. É só isso, Fábio, assim, estão a ouvir?
Ele está a arranjar já desculpas para fugir ao Quiz a Zero. Mas ele tem que estar tranquilo, porque não sou eu a fazer as perguntas. Quando for...
Ele está com medo que sejas tu agora, de repente. Há aqui um volto fácil.
Ele acha que eu aqui... Vamos.
Estou com muito pouca net. Isto... Alguma coisa se passa. Totó?
É para a sala.
isto é falso.
Totó?
Isto é falso.
Totó? Estão a ouvir agora?
Estamos a ouvir. Demasiado.
Então, felizmente voltei. Vamos ver se agora a net não deixa mal.
Voltei.
São quatro prémios, como eu dizia. Campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça ou a Taça Teixeira, de resto. Fábio Silva, vamos ver qual é que é o veredicto de hoje. Força, Pardal.
Tá lá, vamos lá. Ora bem, primeira pergunta. Quem é o jogador do Benfica com mais jogos realizados contra o Vitória de Guimarães na Luz para o campeonato? Então, hipótese A, Veloso. Hipótese B, Nené. Hipótese C, Humberto Coelho. Ou hipótese D, Luizão. O jogador do Benfica com mais jogos realizados contra o Guimarães para o campeonato, na Luz.
Na Luz. Portanto, eu não conheço o histórico do Vitória no campeonato. Não sei se teve aí muitas épocas fora, no tempo desses consagrados.
Guimarães, devo dizer que é um dos clubes com mais presenças na Liga. Portanto, já tem uma história longa.
O Nené é o jogador com mais jogos no Clube Benfica. Portanto, poderia ser um indicador. Ele meteu ali o Luizão para enganar o Pardal para o campeonato. Opa, eu vou... Não tenho... Diz?
Na Luz.
Na Luz, sim. Epá, não há aqui propriamente um raciocínio que presida a isto. Eu vou apostar em Nené.
Ok. É a tua aposta?
É.
A tua resposta final?
É.
Pronto. Então, portanto, o jogador que tem mais jogos realizados contra o Guimarães na Luz para o campeonato tem 28 jogos contra o Guimarães. Na Luz.
Foda-se. Só.
Não é o Luizão.
Ok.
São jogos na Luz só, para o campeonato.
Ah, sim, porra, ok.
Não é o Luizão que tem 18. E não é o Veloso que tem 24.
Olha uma cena, desculpa lá, 28 jogos na Luz para o campeonato e são 28 épocas.
Epá, sei lá agora, se algo me aparece aqui, 28 jogos.
Isso não conta as condições todas.
O campeonato, está aqui.
Porra, 28 jogos para o campeonato, pá.
Tem aqui o filtro, Liga Portuguesa.
Pronto, mas está. Posso estar a pensar mal.
Ah não, afinal aqui não está a aparecer no estádio, está a todos os jogos. Espera aí. Mas pronto, as hipóteses são as mesmas.
Mantém-se, ok, sim.
Sim, as hipóteses são as mesmas, só que a diferença é que o jogador tem 16 jogos, pronto.
Ah, ok. Mas, okay, tá.
Mas as hipóteses são as mesmas, não altera, sim. Não altera nada, pronto. Sim. Portanto, não é o Luizão que tem 8, tem 8 jogos.
Ok.
Não é o Veloso, que tem 12.
Ok.
Portanto, ou é o Nené, ou é o Humberto Coelho. É
pá, só se o Nené partiu a perna durante bué de tempo. Fogo.
Portanto, um tem 16 e o outro também tem 12. Destes dois.
Fogo.
Portanto, o jogador com mais jogos frente ao Guimarães no Estádio da Luz, para o campeonato, é o Nené.
É. Yes!
Jogou 16 vezes contra o Guimarães.
Teixeira, estás aí? Estás aí, Teixeira?
Isto são brincadeiras de pergunta, isto.
Andamento, opa.
Seguindo. Vamos para a próxima.
Já não ganho. Taça Teixeira!
Vamos lá. Qual destes jogadores marcou mais golos ao Vitória de Guimarães no Estádio da Luz em Jogos do Campeonato? Okay. Hipótese A, Rui Águas. Atenção que é destes jogadores. Aqui não é o jogador com mais de sempre. É deste lote que eu vou dizer. Percebeste?
Sim. Pronto. Sim.
Há bocado era o que tinha mais jogos de sempre. Aqui é entre estes quatro só.
Sim.
Portanto, Rui Águas, João Pinto, Fer ou Diamantino? Qual destes marcou mais golos ao Guimarães no Estádio da Luz em Jogos do Campeonato?
Não tenho critério nenhum mais uma vez. Não quero que seja o Fer. Ora era o Fer. Mas pronto, acho que não, tem poucas épocas. O João Pinto marcava muitos golos e o Rui Águas também. Eu também não tenho aqui nenhum raciocínio a presidir a isto, portanto vai assim um bocadinho ao calhas, ok?
Uhum.
Embora isto falhe o que falha, não é? Eu vou com Diamantino.
É a tua resposta final?
Ou João Pinto?
O das lâmpadas no cu, que seria lá.
Mas só Diamantino, eu acendia muitas lâmpadas na luz contra o Guimarães.
Pronto.
É o meu palpite.
Devo dizer que destes quatro, o jogador que tem mais golos marcou 4 golos contra o Guimarães. Sendo que 3 deles foram num jogo só.
Foi o Diamantino, caralho.
E então, não foi o Rui Águas.
Ai, ok.
Tem 3 golos marcados ao Guimarães para o campeonato.
Ok.
E não foi o João Pinto.
Estás a gostar.
Que também tem 3 golos marcados ao Guimarães no Estádio da Luz para o campeonato. Portanto, ou foi o Diamantino, ou foi o Fer.
Ih, olha, fiquei a dizer que foi o Fer.
A resposta certa é... Miklos Fer!
A com sério?
Com 4 golos.
Ih, olha.
O jogo ganhamos, sei, da Luz 4-0, o gajo marcou... Não foi 4-0, foi 3-0 e ele marcou os 3 golos. Acho que foi isto.
Ok. Pois, estava
aí... marcou no outro jogo qualquer.
Isso era um elemento estranho, pois, realmente. Era um intruso e eu caí na armadilha.
Pronto.
Ok, muito bem. Muito bem.
Vamos para a próxima.
Chupa!
Desde 2001-2002, quantas vezes o Benfica ganhou o Guimarães na Luz? 14 vezes, 16, 17 ou 18?
Eu sou capaz de saber esta. Tens que pôr aí.
É fazer as contas.
Para o campeonato ou de sempre?
Campeonato. Campeonato.
Portanto, isto vão cerca de 20 épocas, 21 épocas. A minha memória começa em 2003-2004. Eu acho que ganhou. Porra.
Tum, tum.
Não vou saber esta, não vou saber.
Então, estavas aí.
Sei as vezes que empatou. Quantas vezes ganhou o Não, quantas vezes ganhou o Benfica? Pois, opa, em 7-8 empatou. Mas não vou saber. São muitas épocas, pá. É muita época. Não vou saber. Pá, vou... São 21 épocas, salvo eu, pronto, 10 sobre 1-2, 20 sobre 1-2, pronto, estamos na... Ah, são 20 épocas, esta é a 21ª, por isso o jogo agora vai ser o 21ª. Empatámos um, pelo menos, foi em 7-8, mas não sei o resto, é muito difícil, mesmo muito difícil. Não tenho a certeza se em 10-11 ganhámos, essa época foi desastrosa para o Benfica, mas vou assumir que ganhámos. Eu vou dizer 18.
Ok. Bloqueias então? Bloqueias?
É porque é um risco muito grande. É assumir que o Benfica só não ganhou um além do 7-8.
Isto é, atrasa-se na resposta.
Vou para 18.
Isto é...
Está bloqueado.
É um risco enorme.
Bloqueado.
Está bloqueado, pronto.
Sim.
Então, não foram 14 e não foram 17.
Então, quer dizer que foi 16, mas com quem?
Ou foram 16 ou foram 18.
É capaz, é.
E a resposta certa são 16.
Quem quer dizer que não ganhamos?
Não interessa, perdeste.
Benfica empatou 0-0 em 2001, okay, empatou 0-0 em 2007, perdeu 1-0 em 2009 e empatou 0-0 em 2021.
Pronto, lá está.
Foi isto o registro. Vamos para a última pergunta, então.
Ok.
Esta é fácil. Esta era a mais fácil que eu tinha aqui.
Isso era fácil, mano.
De ganhar a taça...
Não, o mais fácil que eu tenho é mesmo a última. Esta é fácil. Eu já estava aqui...
Aí há uma mais fácil que esta.
Qual?
Fala-te de Teixeira.
Esta é a mais fácil, foi já à pressa, então foi esta. Pronto. Então, no jogo que sela o Tetra, o Benfica vence por 5-0.
Sim.
Quem marca o primeiro gol do jogo?
Eu sei quem marcou.
Hipóteses. Jiménez, Servi, Pizzi ou Salvi?
Isto não é nada. Isto é perguntar o que é que ele comeu hoje ao almoço. Isto...
O Jiménez marcou o segundo. Foi um golo muito a parvo. Acho eu. O Pizzi acho que marcou o terceiro. O quinto é de penalti. Portanto, acho que marcou o Jonas. Portanto, ou é Servi ou Salvi. Eu acho que o golo foi descaído pela esquerda. O Salvi jogava à direita. Eu vou votar Servi. Foi tipo um golo de ressalto. O guarda-redes defende e o jogador marca. Eu acho que é Sérvia, mas bom, eu não tenho assim muita certeza.
A bloqueias?
Sim.
Pronto. Então, não foi o Sálvio, que não marcou nenhum gol neste jogo, e não foi o Jiménez, que marcou exatamente o segundo gol.
Pizzi, caralho.
Então, ou foi o Sérgio ou foi o Pizzi?
Eu creio que foi o Pizzi. Foi o Pizzi, meu. Acho que foi o Pizzi. Estou a vê-lo a fechar o gol, caralho.
E foi o Servi.
Ah, yes.
Já estava a fazer duvidar e tudo.
Isto é realmente isto. Espera. Caros ouvintes.
2 mais 0, quanto é que é? Não, 2 menos 0, é 0. Ora, mas 2 dá a taça de. Está o quê, Pardal? Dá a taça da Liga. Mas 0. É. Uma é que está a taça da
Liga. Amanhã sai nos Dragões Diário que isto foi uma farsa.
Mas 0 dá a taça ao Algarve, mas 0 é o Teixeira. Não, não ganhei taça de Teixeira. É a taça da Liga. Taça da Liga para o Fábio Silva. Mais uma tarde bem disposta no painel do 15-0. O quiz.
Menos para o Teixeira, não é?
Menos para o Teixeira. O Teixeira está sempre mal disposto. Nem com a inteligência oficial que ele vai buscar.
Inteligência oficial, essa foi muito boa.
Ou Fábio Silva.
Aquela equipa mija na estrada.
Mija na escada. Fábio Silva leva a taça da Liga, mais uma para o Palmarés. Foi mais um 15-0. Cabaçada de Benfica, com elevadíssima moderação e alguma estupidez, como pôde comprovar. Voltamos para a semana, esperamos nós, com mais 3 pontinhos no bolso. Caríssimo.
Quero!
Até para a semana.